Profissional, boa tarde.
Alô,
quem
que
tá falando? Oi, Bruno, você que me ligou?
Isso, eu seria pra falar sobre ISS, pode ser mentira?
ISS?
Isso.
O que precisa?
Eu vou passar aqui para você responder, mas pode ser contigo sobre esse assunto? Aí de uma empresa?
É que depende do que é, a gente pode entrar por aqui, senão a gente tem que mandar lá para fiscalização. Por isso que eu precisava saber o que era mais ou menos.
Só um minutinho.
É, boa tarde.
Boa tarde.
Oi, Bruno. Você tá falando, André? Tudo bem, cara?
Tudo.
Bruno, seguinte, cara. Eu tô falando aqui de Florianópolis, tá? Eu sou sócio de escritório contábil.
Tá.
É, e nós temos um cliente, cara, que é uma fintech. Tá? É uma empresa, uma startup que comercializa produtos financeiros.
Certo.
É, eles já estão domiciliados aqui em Florianópolis, tá?
Uhum.
Só para você ter mais ou menos ideia, isso na verdade são números anteriores à pandemia, né? É, mas eles têm uma expectativa aí de receita na ordem de 3 a 4 milhões, tá? Esse ano de 2020. É, o que acontece, cara? Eles estão domiciliados aqui em Florianópolis, tá? E inicialmente eles desenvolveram uma plataforma para fazer vendas de serviços financeiros. Ou seja, basicamente assim, cara, você tem no Brasil, né, N bancos, né, N instituições financeiras. Sim. Só que nem todas têm agências, porque agência custa muito caro.
Sim, sim.
Né, e o que acontece? Esse nosso cliente desenvolveu uma plataforma na qual o cliente se conecta com a instituição financeira. Então, praticamente, eliminou lá a necessidade de agência. Então, ao invés do cliente, por exemplo, ir até a agência para abrir uma conta corrente ou contratar serviços financeiros, ele vai fazer tudo via aplicativo, basicamente isso.
Entendi.
Eles estão aqui em Florianópolis e, inicialmente, cara, a operação deles ia ser a cobrança pela utilização da plataforma. Então, eles iriam cobrar da instituição financeira, né, um valor como licenciamento pela utilização da plataforma.
Uhum.
Tá, né? Então, os clientes que chegassem até o banco via plataforma, né, o cliente saberia e, com base nisso, pagaria pelo licenciamento dessa plataforma para o nosso cliente, no caso. E até aí estava tudo bem, o negócio estava rodando. Só que assim, cara, quantos contratos chegaram nas instituições financeiras propriamente ditas, entendeu? Bradesco, Itaú, Santander, enfim. Esses caras, eles têm lá um programa de compliance. Né? Eles são muito rigorosos em relação a contratos. Tá? E aí, eles entenderam o seguinte, que o nosso cliente, ele não deveria cobrar pelo licenciamento propriamente dito. Tá? Na verdade, o nosso cliente deveria cobrar por uma espécie de agenciamento. Entendeu? Então, isso mudou um pouquinho o escopo da prestação de serviço do nosso cliente, porque o nosso cliente, ele também tem parceiros, vamos dizer assim, ele tem pessoas, por exemplo, consultores financeiros, que fazem indicações também, entendeu? Então, por exemplo, eles fizeram, o nosso cliente fez contato, né, com ex-funcionários de bancos, né, para que esses ex-funcionários de banco trouxessem clientes também via plataforma, entendeu?
Entendi.
Trouxessem clientes via plataforma para essas instituições financeiras. Essas pessoas, esses ex-bancários, né, eles também são remunerados, né, por essa indicação. Então, no final das contas, o meu cliente, o objeto da prestação de serviço original seria a cobrança pelo licenciamento. Então, o meu cliente cobraria pelo licenciamento, né, e esses ex-bancários eles também receberiam da instituição financeira um valor pela indicação, vamos dizer assim.
Como a título de agenciamento.
Isso, exatamente, a título de agenciamento.
Tá.
Só que aí o compliance dessas instituições financeiras disseram que isso não tem como. Eu não tenho relação jurídica com
com terceiros, né?
Com terceiros, eu só quero tratar com você, meu cliente no caso, né? Então, eu vou pagar tudo para você, eu vou fazer um pagamento e o banco entende que esse pagamento não deveria ser a título de licenciamento, deveria ser a título de intermediação, entendeu?
Sim.
Então o banco diz o seguinte, ó, eu pago tudo para você e você me emite a nota fiscal como intermediação. Esse é o modelo de negócio que eu aceito e que eu concordo. Aí, o que acontece, cara? Na verdade, esses agentes, esses intermediadores, a maior parte dessa receita, na verdade, é dele. Né? Então, o meu cliente, na verdade, cobra, de fato, pela plataforma, pela licença de uso. E a maior receita vem da indicação desses terceiros para esses bancos, para essas instituições financeiras. E aí, nesse modelo atual que os bancos têm exigido, o que, que ocorre? O meu cliente teria que tributar, né, o ISS sobre o valor total da nota fiscal. Entendeu? Sendo que desse valor que eles cobram, então são valores altos, pode ser 100 mil, pode ser 10 mil, né? Enfim, sendo que desse valor que eles recebem, só fica com eles, de fato, como licenciamento, 20%, entendeu?
Sim, que o receita é repassado, na real, né?
É repassado. Então, no final das contas, isso acabou inviabilizando a operação do meu cliente.
Entendi.
Algumas instituições aceitam receber duas notas fiscais, né? Mas a grande maioria...
E não aceita.
Não aceita por questão de compliance, né? E outras questões contratuais, enfim. Então, isso acabou inviabilizando a operação do meu cliente aqui em Florianópolis.
Uhum.
E o que ele está buscando agora, cara, na verdade? Eles estão vendo algum município onde eles pudessem se domiciliar, e aí teria estrutura física também, conforme o caso, mas se esse município permitisse a dedução, né, do repasse na nota fiscal. Então, basicamente, teria lá uma nota fiscal no valor de 100 mil, por exemplo, teria lá uma base de cálculo tributável 20 mil, e 80 mil reais
seria bater.
Seria exatamente uma espécie de repasse. A gente, cara, já fez um contato aqui com o secretário de finanças aqui do município de Florianópolis, tá? Ele entendeu e ele viu que pelo modelo do negócio, que tem uma startup, né? Seria muito possível. Mas depois a gente acabou não avançando, cara. E aí numa outra conversa, numa outra oportunidade, né, ele disse que o entendimento aqui da Secretaria da Fazenda nesse sentido é que não poderia haver nenhuma alteração no documento fiscal, não poderia haver essa dedução, porque isso poderia ensejar, né, que outros contribuintes também fizessem a mesma solicitação, enfim, entendeu?
Era isso, mas eu também estava pensando. É que é meio complicado, a situação nova até para os municípios,
é nova,
né?
Isso, é nova para os municípios porque, na verdade, a questão das startups, a gente sabe que ainda a legislação tributária não anda, né, nessa mesma velocidade, não consegue adequar. Né?
Justo.
E o que meu cliente quer, na verdade, é uma segurança jurídica, até porque os valores que vão ser operados...
Ô André, tu pode até fazer o seguinte, cara, tu pode solicitar para a Prefeitura de Iguaçu que a gente faça uma consulta tributária. Levantando essa questão pra gente pelo menos passar algo mais palpável e também documentado, né?
Não peguei o teu nome do início, desculpa.
Oi?
O teu nome? Não...
Meu é Bruno.
Ah, Bruno. Ô, Bruno.
Sou o secretário da Receita aqui de Iguaçu, tá?
Ótimo. Então o que a gente queria, cara, perfeito, tá? A gente pode fazer essa consulta, mas o que a gente queria antes, cara, é ver a possibilidade de se fazer uma reunião via Skype ou de outro modo com e se ouve a empresa e você, só para ver a realidade jurídica de se avançar, então, ninguém melhor, né?
Sim.
Que, os próprios CEOs para te explicar ali um contexto e aí para que você avaliasse de início se vale a pena ou não a gente avançar aí com essa possibilidade, porque ali é uma mudança de estrutura, de logística, é muita...
Não, é muita... sabe que é muita...
envolvida.
Justo.
Então, a não. ideia, cara, dessa conversa inicial é saber o seguinte, teria disponibilidade de a gente marcar uma reunião via Skype na semana que vem, enfim. Você, eu, no caso, como contador, né?
Uhum.
CEO da empresa, para que ele explicasse isso de forma operacional mais adequada, vamos dizer assim, né? Mais...
Sim, sim.
Você teria essa disponibilidade?
Tem disponibilidade, cara. Não tem problema, não. A gente consegue fazer...
Tá.
Porque tem, como eu falei, até vejo certinho, mais ou menos, o que a empresa quer, né? Pra gente poder tentar ver o que dá pra fazer, o que é possível, até onde a gente pode ir, tá?
Exatamente.
Que como é situação nova, a gente tem que ver, tem situações que a gente pode se adaptar aqui no município e tudo mais.
Uhum.
Mas assim, ó, a princípio, eu vejo bem, bem complicado essa situação de edição, tá? Uma situação que eu já falo assim, que eu acho que tu como contador vai saber, cara. É bem complicado mesmo,
exatamente. Então, assim, ó, isso aí, cara, na verdade tem um pouco de autonomia dos municípios, envolve outras questões que talvez não estejam...
É, que o município tem certa autonomia, mas também tu tem...
Tem todos,
né? Aí tu pega, tipo, pega uma questão de lei de responsabilidade fiscal do Ministério Público em cima, porque tás fazendo renúncia de receita, entendeu?
Isso, então, assim, por isso que a ideia é conversar antes, né, Bruno, para que se construa uma viabilidade. Então, agora,
sim,
talvez o caminho não seja realmente um canto na nota fiscal, abatimento, não, entendeu? Então, porque no final das contas, cara, o que meu cliente está pensando, tá? Tem alguns municípios em São Paulo que já tem essa figura, você deve saber, Barueri e outros lá, que, inclusive, onde são domiciliados as operadoras de cartão de crédito,
uhum. Assim,
lá tem essa figura do abatimento, né?
É, se tu tiveres até alguma coisa de legislação de algum município, se tu queres passar pra gente, pra gente poder analisar também, é interessante, tá? Porque aí pelo menos já vai analisando e já vai vendo o que dá, o que não dá pra fazer.
Sim, sim. Não, tranquilo, não tem, acontece que não tem, tá? Porque essas coisas são muito bem fechadas, né? São muito bem amarradas.
Uhum.
Mas até tu poderia me perguntar, tá, mas por que o teu cliente não vai passar a palavra? Na verdade é que ele não é aqui de Floripa, ele já está estabelecido aqui, ele mora aqui.
Sim, sim.
Então não quer, né, fazer essa mudança de domicílio tributário. Tem interesse em que a empresa dele fique aqui pela região, entendeu?
Entendi.
Então a gente pode combinar o seguinte, Bruno. Tu pode passar o teu e-mail e aí eu falo com a empresa e a gente te manda o convite da reunião por e-mail. Ou inicialmente a gente te manda um e-mail para saber a tua disponibilidade.
Não, prefiro.
Data e horário.
Quer não, tá aí?
Isso, pode falar.
É Marques.
Marques.bd. Marques conhece no final, né?
Isso.
.bd.
Isso.
Arroba...
Isso mesmo. Arroba gmail.com.
Arroba gmail.com. Tá, eu vou fazer o seguinte então, Bruno. Eu vou te mandar um e-mail e vou copiar a responsável, a gerente lá da empresa. Eu vou pedir para ti, né, alguém que vai verificar a sua agenda, para te nos passar uma data e um horário na qual você pode conversar conosco, via Skype.
Tá, não, tranquilo.
E aí depois que tu confirmar, a gente te manda o link ali, e aí na data ali proposta, nós conversamos.
Não, pode ser, não tem problema não. Combinado.
Beleza.
Beleza então.
Ô, Bruno, deixa eu até anotar teu número aqui, cara, para caso eu precise falar contigo. Como é que eu falo pra falar direto com quem, como é que eu faço?
Pode ser um 3094
394
4121
4121.
Isso.
Tá, então só vou confirmar aqui o e-mail, é marques.bd@gmail.com.
Isso, marques.bd@gmail.com, isso mesmo.
Tá, fechou, Bruno. Agradeço a
você. Beleza?
Também,
nada.
Um abraço.
Tchau.